Antes de nos assentarmos à mesa do Senhor nesta manhã, eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos andar mais um pouquinho, conforme o tempo nos permitir, em mais alguns versículos nesta carta tão preciosa que tem dado continuidade ao nosso desafio de viver como cristãos nesta era de apostasia, nesta era de frieza, nesta era de distanciamento, nesta era de ignorância a respeito de Deus e a sua vontade para cada um de nós. Temos estudado a carta de Paulo aos Colossenses sob o tema geral, a supremacia de Cristo, restabelecendo os nossos marcos, as nossas convicções e os nossos alicerces em quem Jesus é, sua obra e seu efeito na nossa vida, e por isso a carta de Paulo aos Colossenses nos é tão útil. E como vamos nos assentar à mesa do Senhor, confesso que fiquei num dilema muito grande entre fazer uma pequena inversão para avançar no texto bíblico, justamente a partir do versículo 14, em que Paulo expressa o que para muitos é um cântico de adoração a Jesus, um cântico de adoração à pessoa de Deus encarnado em Jesus, seu propósito, sua essência, sua glória. Mas eu acabei seguindo um pouco mais o meu protocolo de metodologia e falei, não vou inverter não, vamos continuar aqui para não perder o raciocínio. E ainda que a gente aborde este tema mais adiante, a mesa do Senhor ela faz parte da nossa vida com Cristo todos os dias. E talvez eu estivesse me traindo trazendo um texto para cá com o intuito de alinhá-lo à mesa do Senhor, mas talvez eu estivesse me contradizendo naquilo que estabelece a minha certeza e a minha convicção de que sentar-se à mesa do Senhor não é uma atitude litúrgica, cultica, mas é algo para todos os dias. Quando nos assentamos à mesa em família para uma refeição, quando nos assentamos à mesa com irmãos para um pequeno, uma xícara de café, ali estamos ceando, porque estamos fazendo isso em memória de Jesus. Com o passar do tempo, é sempre bom reafirmar isso. A Igreja de Cristo cultivou uma visão protocolar, restabeleceu atos litúrgicos que o próprio Jesus veio desconstruir, vamos dizer assim, na sua época, em que nós tornamos este momento tão solene, tão reverente, e o esvaziamos de significado. E ao longo da história, tanto da teologia quanto da eclesiologia, ou seja, aquilo que nos move como igreja, aquilo que molda o nosso ser, distanciou-se da essência, do significado, que Jesus disse todas as vezes. Então, todas as vezes, ele estava se referindo a sentar-se à mesa. Todas as vezes era partilhar o pão. Todas as vezes era olhar no olho um do outro. Todas as vezes era tomar a bacia e a toalha. Todas as vezes era ajoelhar-se diante de quem precisa. Todas as vezes era relacionamento. Mas ao longo da história, num processo de construção de uma igreja suntuosa, de uma igreja por um tempo estatal, numa igreja templária, nós desenvolvemos uma cultura de esvaziar o significante do seu significado, esvaziamos a essência e ao longo dos tempos perdemos o que significa estarmos lado a lado, sentarmos à mesa com Jesus, entendermos que a mesa é dele, o convite é dele, o corpo é dele, o sangue é dele, para construir uma estrutura litúrgica, muitas vezes teológica e eclesiástica, em cima de nós mesmos. Em que a ceia se tornou algo nosso, meu, da igreja, em que a celebração da ceia tornou-se algo protocolar, místico. Não são poucos aqueles que acham que participar deste momento derrama sobre a sua vida uma bênção particular e especial. Eu não estou lidando de modo indiferente ou desprezível com este elemento aqui que nós temos como suco de uva e pão, até porque nós não Certa vez um pastor disse que a ceia batista é a única que tem três símbolos, porque biblicamente é o vinho que simboliza o sangue e o pão que simboliza o corpo. Na Igreja de Cristo moderna, você tem o pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue, o suco de uva que simboliza o vinho, que simboliza o... Entendeu? E há muitos que dizem assim: hoje é primeiro domingo, eu tenho que ir na igreja para participar da Santa Ceia. Nós já perdemos significado, porque nós santificamos aquilo que era tão diário. E aí nós nos esquecemos, quando a gente sai daqui, a gente se assenta à mesa, agora mesmo, daqui a pouco a gente vai se assentar à mesa em família, e virão à tona crises, males, depressão, tristeza. Quando que naquela mesa lá da sua casa deveria ser também um momento de celebrar a comunhão, a alegria, a salvação. Quantas vezes eu já disse que nós precisamos resgatar o valor da mesa em casa e desprezar um pouco o sofá. O sofá é bom, né? É gostoso sentar no sofá, mas não é nele o lugar das refeições. Não é diante da televisão ligada que você cultua a Deus. Mas é resgatar aquele momento tão precioso do sentar-se à mesa, ainda que sejam dois, ainda que sejam três, ou talvez ainda que seja um, mas sentar-se à mesa para, naquela refeição, glorificar a Deus no partir do pão, no dividir o cálice e viver a vida em Jesus. Então eu estarei me traindo se eu me forçasse a inverter os textos, a ordem dos textos bíblicos, só para, nesse momento, falar da excelência de Jesus, tentando fazer uma conexão com este momento litúrgico. Mas quando eu fui ler o texto propriamente dito que vamos ler agora, eu me identifiquei tanto com ele e vi-me sentado à mesa para honrar e agradar a Deus, não no momento cultico, mas no dia a dia. E é isso que Paulo está dizendo, porque o meu desejo nesta manhã é que tudo aquilo que estamos fazendo, desde o primeiro cântico, na verdade, desde o primeiro abraço, desde a primeira pessoa a quem eu cumprimentei quando cheguei aqui, estou celebrando a comunhão do corpo. Estou celebrando o poder do sangue de me fazer capaz de olhar para o diferente, de olhar para o indigno e amá-lo, como quem ama, até mesmo se for preciso, os seus inimigos, os seus adversários. Mas parece que nós estamos tão prontos para defender o zelo com que nós cuidamos das coisas litúrgicas, da estrutura predial, do que entendemos ser igreja e que nada mais passa de um pedaço de concreto, cimento e tijolo, e desprezamos o outro, a quem Jesus ama e por quem ele também morreu, e nos esquecemos que o nosso Senhor disse: amem até mesmo aqueles que vocês dizem ser seus adversários, seus inimigos. Isso é o significado de sentar-se à mesa. Tanto que Jesus nunca trouxe para este momento a mesa do Senhor, mas trouxe para este momento de cultico a oferta. Porque Jesus ensinou aos seus seguidores que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, nem entra para adorar. E deixa a sua oferta lá fora. Olha que interessante que Jesus fala assim: eu não estou interessado no seu ouro. Eu estou interessado no seu coração. Eu não estou interessado no seu conhecimento, na sua intelectualidade. Eu não estou preocupado com o seu prédio, eu não estou preocupado com o luxo com que você desempenha e desenvolve a sua capacidade litúrgica ou de culto, não. Deixa a sua oferta lá na porta, reconcilia-te com o seu irmão e depois você entra para adorar. Deus não está preocupado com a nossa performance. Por isso é sempre tão importante e necessário sentarmos-nos à mesa mais uma vez e refletirmos sobre o que isso significa para nós. Não como um ato litúrgico, não como uma bênção advinda de você receber um pedaço de pão que aqui ainda é representado por um biscoitinho. E eu não estou desprezando isso. Eu estou apenas chamando a sua atenção de que isso aqui é um símbolo, é um significante. Porque o mais importante é o significado. Tanto que Jesus disse: eu desprezo a sua oferta. Eu desprezo o seu zelo, eu desprezo a sua cultura, eu desprezo o seu conhecimento, eu desprezo o seu luxo, eu desprezo a sua organização, se o seu coração não estiver em paz com quem eu também amei, com aquele a quem eu também amo, mesmo ele sendo tão diferente de você. Porque a ordem não é minha, a ordem foi dele. Ame até mesmo os seus adversários. Então, Paulo vai escrever uma oração. Eu quero que você me acompanhe nessa oração para, de modo bem, é um daqueles textos que eu não preciso nem explicar muito. Não tem palavras difíceis, não tem conceitos elevados demais. É uma oração que um pastor faz pelas suas ovelhas em Colossos. Paulo estava preocupado com a qualidade de vida deles. Paulo estava preocupado com a qualidade da fé que eles desempenhavam e exerciam. Sim, Paulo estava preocupado com heresias que estavam permeando e colocando em risco a vida daqueles cristãos. Mas agora olha o cuidado pastoral para que ninguém se perca. Ele diz assim, 1 Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, disso o quê? Uma referência ao que ele acabou de dizer, a fé, ao amor e à esperança que aqueles cristãos tinham. Por isso que você precisa sempre fazer as devidas conexões do texto bíblico para você entender o que Paulo está dizendo. Eu reconheço, vimos isso na semana passada, eu sei que vocês são um povo, uma cidade, uma igreja neste lugar, que tem amor pelos outros, que tem uma fé genuína em Jesus e que tem esperança diante da adversidade. E é uma esperança que não é um sentimento, é uma atitude, como eu já compartilhei com vocês. Então ele diz, por isto, por esta razão, desde o dia em que soubemos disso acerca de vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu vou continuar daqui a pouco, mas eu quero só destacar aqui algo importante. Percebe que para Paulo, nesse contexto aqui, ele diferencia oração de pedido? Eu nunca tinha parado para pensar isso, mas isso me chamou atenção quando eu li. Eu oro por vocês e peço que. Talvez seja um bom sinal para nós lembrarmos que a oração não é essa experiência religiosa de você ter uma lista de desejos e de necessidades e de você se dirigir a Deus só com o intento de pedir. A oração é súplica. Tanto que Paulo, ele pede. Mas parece-me que ele faz uma pequena separação de que oração é muito mais do que pedido. Isso eu quero destacar aqui. E nós temos em alguns outros aspectos, em nossos momentos de oração aqui, seja por um cântico, seja por uma palavra refletida, uma citação de um livro que a gente tem lido em casa, desafiado você a compreender que a oração é muito mais do que uma lista de necessidades, porque a oração reflete a sua vida com Deus. Então você ora quando você contempla a criação de Deus, você ora quando você serve, você ora quando você reconhece, você ora quando você ama, porque a oração é o estado de conexão. A oração é esse estado de conectividade com Deus. Nossa geração de filhos agora nasceu conectada, mas nós somos uma geração, eu estava comentando ontem com a Giane, que na minha infância meus tios eram missionários em Portugal. Eu era junior e a gente de madrugada, por causa do fuso horário, combinava, hoje vamos falar com a Tita e com o tio Vado. Aí ligava para a Embratel, pedia para a telefonista fazer uma conexão com Portugal e ficávamos esperando. Daqui a pouco o telefone tocava. Aí a telefonista, a sua ligação para Braga, Portugal. Aí todo mundo falava. E falamos ali 5 a 10 minutos, tentando matar toda a saudade possível, e depois no final do mês vinha aquela conta. Uma conta via Embratel. Hoje em dia nós falamos instantaneamente com quem está em outro continente. Esta geração de hoje não sabe o que é depender da conectividade. Nós aí da minha idade, a gente já começa a falar como velho, né? A gente daquele tempo do dial-up, em que você pagava pulsos pelo tempo que você ficava. Então você conectava, baixava os e-mails e desligava, lembra disso? Não tinha agora ficar navegando, ficar em rede social, rolando para cima, arrasta para cima, isso não existia. Você não sabe o que é viver dependendo de conectividade online full time. Não existia isso. É, que tempo difícil. Hoje em dia, esta realidade, este contraste entre a precariedade da conexão que tínhamos no passado com a facilidade que temos hoje de você ter o seu celular totalmente conectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, é algo que ilustra muito precariamente o que significa oração. É você saber que Deus está o tempo todo perto e que você está o tempo todo perto. E nós entramos em desespero, né? Lá em casa estamos sem internet dedicada, algum problema na rede lá na localidade, desde sexta-feira estamos com precariedade. Ontem a gente teve que se controlar, dizer, não, peraí, a vida sobrevive sem internet. A vida tem que viver, mas a gente vive esse afã de agora, o que eu vou fazer? Bom seria se nós entendêssemos que quando nós não oramos, quando nós não estamos em oração, é como esse desespero que começa a dar na gente. Como eu vou fazer sem a internet? Como eu vou fazer se eu não puder depender de Deus? Como eu farei se eu não puder contar com Deus? Mas Ele está sempre pronto. Por isso que parece-me que Paulo faz essa pequena distinção entre eu oro sempre por vocês, ou seja, a minha vida em oração traz sempre diante de mim o quão importante vocês são. E nas minhas orações, eu também peço. Por que isso está sendo tão importante para eu dizer a você nesta manhã? É porque nós temos esta cultura religiosa de que a oração eu faço quando eu preciso de alguma coisa. A oração eu faço quando eu tenho uma lista de necessidade. A oração eu faço diante de uma situação de carência. Quando, na verdade, a oração também é pedido. Se nós apenas entendêssemos que oração também é súplica, nós saberíamos que a oração é algo que faz parte do nosso jeito de viver. Então, em tudo o que estamos fazendo, é uma atitude de oração, porque oração é conexão com Deus. Isso nos ajudaria bastante a pesar e filtrar nossas atitudes, nossas palavras, nossos gestos, nosso testemunho, porque a vida de oração não é a vida que está o tempo todo pedindo, pedindo, pedindo. A vida de oração é esta realidade da conexão com Deus. Então lembre-se, oração é muito mais do que pedir. Oração é a sua vida com Deus. E aí Paulo vai continuar dizendo que ele pede para que aqueles crentes tenham pleno conhecimento. Essa expressão traduzida por pleno conhecimento é uma palavrinha só em grego, que distingue-se do conhecimento comum. E algo que nós, como cristãos, devemos perseguir, buscar, é conhecer cada vez mais. Nós nunca estaremos cheios suficientemente. Muitas vezes as nossas descobertas, talvez cheguemos a um nível de vida com Deus, diz, agora eu já sei tudo, eu já sei decorar a teologia sistemática, eu conheço o que os maiores teólogos falam, eu já sei vários versículos de cor. Eu me lembro de Jó. Alguém tem dúvida de que Jó não conhecia Deus? Eu diria, o suficiente? Quando, por exemplo, lá no primeiro capítulo, capítulo 2, ele perde tudo. E tendo perdido tudo, aquela dor indescritível para nós hoje, depois de ter perdido seus filhos, seus bens, suas posses, e no final ele consegue dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você tem dúvida de que Jó conhecia Deus suficientemente para enfrentar aquele deserto? Mas leia o livro todo de Jó e depois você termina lá em Jó capítulo 42, o que ele diz? Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu fico pensando, que loucura! Eu não me vejo no nível espiritual capaz de dizer como Jó disse, perdendo tanta coisa como perdeu, perdendo seus filhos, e dizer, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele, a gente diz, puxa, que fé é esta? E aí depois ainda começa o recomeço da sua vida, ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Significa que nós nunca conhecemos Deus suficientemente. Nós nunca saberemos tudo acerca de Deus. Nós temos essa necessidade de asseverar nossas convicções, nossas manias, nossas descobertas. Eu sei, é assim, Deus me falou. E nós fechamos questão. Mas o que Paulo está dizendo é, calma, você ainda tem muito que aprender. Calma, eu ainda tenho muito que aprender. Porque Paulo ora para que aqueles cristãos continuassem buscando o pleno conhecimento de Cristo, para que isso se desembocasse na vida deles em sabedoria e entendimento espiritual. O crente em Jesus precisa ter uma fome, uma sede insaciável de Deus. Acerca de Deus, quanto mais melhor. Cristo nos é suficiente? É, mas eu quero conhecê-lo mais. A palavra de Deus é suficiente? É, mas do Gênesis ao Apocalipse eu preciso devorá-la todos os dias um pouco mais. Porque se Jó, eu volto a essa ilustração para ficar bem marcado no seu coração, se isso que eu estou dizendo não está claro para você. Eu não consigo dizer que Jó conhecia Deus só de ouvir falar, quando ele diz que depois de ter perdido seus filhos e suas propriedades, diz que bendito seja o nome do Senhor, porque eu não tenho esta coragem. Eu hoje não me vejo capaz, com os meus medos, com as minhas fraquezas, com as minhas imperfeições, eu não me vejo capaz de dizer bendito seja o nome do Senhor quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu sofro, quando eu padeço, porque eu titubeio na minha fé. Eu me fragilizo diante da dor do outro, quanto mais da minha. Eu tenho meus medos e minhas fraquezas, e eu não sei se eu teria coragem de dizer bendito seja o nome do Senhor, tendo de sepultar 3 filhos. Portanto, eu quero dizer é que se ele chega a esse momento de dizer bendito seja o nome do Senhor, eu não duvido que Jó conhecesse Deus suficientemente. Entendeu esse ponto aqui? Eu não duvido que Jó conhecesse a Deus suficientemente para no momento da sua tragédia dizer bendito seja o nome do Senhor. Mas ele diz, então tem que dizer, Jó conhece Deus pra caramba. Mas chega no final do livro, depois de ter passado tudo o que ele falou, ele tem a humildade de dizer, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos o veem. Então desce da sua arrogância religiosa, desce da sua prepotência, deste conhecimento que para você é tão suficiente para dizer, eu ainda não sei nada, eu quero continuar aprendendo. E quero parar de achar que eu conheço pelo que o outro conhece. Mas eu preciso que os meus olhos contemplem a glória de Deus. É isso que para mim é o que Paulo está chamando de pleno conhecimento, que nos dá sabedoria e força espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. E aí olha o que Paulo diz, versículo 10. Dessa maneira, ou seja, concluindo, isso resulta em você, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacita que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. A versão que nós lemos aqui, que é a Nova Almeida Atualizada, vai trazer no versículo 10, que é viver de um modo digno para o seu inteiro agrado. Eu gosto muito da tradução da NVT, a versão transformadora, que diz, desta maneira vocês vão viver para honrar e agradar ao Senhor. Fica mais simples, eu acho, me parece. Desta maneira, vocês serão capazes de viver para honrar e agradar ao Senhor. E agora Paulo, então, vai dizer, o que caracteriza uma vida que honra e agrada ao Senhor? Quais são as marcas da vida daquele que assentam-se à mesa do Senhor, entendendo que isso não é um ato litúrgico, mas é um transbordar da fé? O momento da ceia não é um ponto de partida. O momento da ceia é o final. O ponto da ceia agora é quando nós celebramos aquilo que já aconteceu. E renovamos em nosso coração o empenho, a dedicação de que a nossa vida continue sendo para honrar e agradar o Senhor. Porque não faz sentido assentarmos-nos à mesa e continuarmos do mesmo jeito. É como a palavra de Jesus que não interessa-se pela oferta, não está querendo o teu ouro. Ele quer o seu coração. Deus não se impressiona com as nossas performances. Deus não está preocupado com o quanto a gente faz tão bem o que os outros veem. Ele quer saber o que nós estamos fazendo de um jeito que só Ele vê. Por isso que para Paulo é tão importante orar e pedir que aquela igreja viva de um jeito que honre e agrade ao Senhor. E há 4 coisas aqui, só para você alinhar no seu coração. Aí eu não vou me demorar muito, só quero que você identifique aqui os 4 itens que caracterizam, as 4 marcas que fazem parte de uma vida que honra e agrada ao Senhor. Primeiro, frutifica. Versículo 10 vai dizer que frutificando em toda boa obra. E olha que Paulo sabia, não tem dúvida aqui de que Paulo sabe que a obra é resultado da fé. Ele era o grande defensor de que a salvação é pela graça, por meio da fé. E ele mesmo diz em Efésios 2, 8 a 10, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não ache que o que você faz impressiona o coração de Deus. Mas você precisa fazer porque isso é uma forma de você dizer, eu estou frutificando, eu estou, pelo meu jeito de viver, gerando vida, gerando elementos que glorifiquem ao Senhor. Então, uma vida frutífera, que frutifica, é fruto de raízes bem profundas, porque você sabe o que a graça significa para você. E se a graça significou para você dádiva, se a graça significou para você aceitação, se a graça significou para você recomeço, é o que nós devemos frutificar na vida de todos os outros. Graça, recomeço, boa obra. Também honra e agrada a Deus aqueles que crescem. Acabei de desenvolver bastante isso, creio que não seja necessário falar mais uma vez o quanto crescer é importante. E de novo, Paulo usa a palavra. Interessante que nessa versão que a gente está vendo aqui, eu fui conferindo o original, não sei porquê, aí é minha briga com os tradutores, né? A palavra é a mesma, que deveria ter sido traduzida por pleno conhecimento. E aqui na nossa tradução Almeida atualizada está só conhecimento, mas a palavra é a mesma que lá em cima, no versículo 9, ele foi traduzida por pleno conhecimento, que é uma palavrinha só que tem um prefixo, epignosis, que é a ideia acima, não é este conhecimento limitado, este conhecimento transitório, este conhecimento mutável, que por teses acadêmicas, que por preceitos filosóficos, que por descobertas científicas, existem e daqui a pouco não existem mais. A verdade da palavra de Deus que não muda é o pleno conhecimento, que devemos buscar como uma fome insaciável e uma sede insaciável. Por isso é tão importante continuarmos crescendo, querendo cada vez mais. Nunca saberemos o suficiente, ainda que o nosso testemunho já mostre que Deus tem feito diferença em nós, como Jó, mas que ele ainda conhecia só de ouvir falar. Depois de tudo pelo que passou, ele pôde dizer, agora sim, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser mudados. Isso é submissão, isso é entrega, isso é o que Paulo chama de pleno conhecimento. Quando você se dedica totalmente, diz, Senhor, eu aceito a tua vontade, eu me entrego a ti. Porque antes era só um conhecimento teológico, agora é um conhecimento experimental. Eu sei que significa na minha vida, porque eu frutifico. Em terceiro lugar, uma vida que honra e agrada a Deus é fortalecido no poder. Talvez a gente disse, não, mas o conhecimento é força. Mas para Deus, o pleno conhecimento é que dá força. É o poder. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A força da glória. Interessante que Deus quer nos dar o que precisamos. Ele quer colocar para você o que deve ser disponibilizado para o que você precisa. E sabe por que Paulo usa a expressão segundo a sua glória? Eu li algo interessante para explicar essa expressão. Digamos que um rei muito rico queira presentear alguém. E ele vai dar o presente da sua riqueza. Então ele vai tirar parte da sua riqueza e vai dar para alguém. Mas olha como muda se eu disser que aquele rei é tão generoso que ele vai dar segundo a sua riqueza. Porque se eu der da minha riqueza, eu vou apenas tirar uma parte talvez que eu não precise, que não me custe, que não valha tanto. Eu tirei lá um pedacinho que estava sobrando. Mas quando eu dou segundo a minha possibilidade, segundo a minha riqueza, então Deus está dando na medida. Baseado na sua glória, Deus quer nos dar glória, de tal modo que sejamos fortalecidos para enfrentar as circunstâncias. Vivemos honrando e agradando a Deus quando fortalecidos experimentamos esta glória que nos dá suporte para viver cada momento. Os mais difíceis, os mais desafiadores, querendo a glória de Deus. Nos desafios nós queremos o nosso nome, nós queremos que a gente seja honrado, Essa cultura da honra nos nossos dias tem sido tão forte no meio cristão. Mas a honra tem que ser do Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. As crises pelas quais passamos, os desafios que enfrentamos, os desertos que atravessamos, tudo isso é possível vencer, segundo Paulo, quando nós conhecemos quem Deus é e confiamos nele, e é isso que ele nos dá, a glória para nos fortalecer. E não é um pedacinho dela, não, ele dá tudo, é segundo a sua glória. É glória demais, é poder demais, é nome demais sobre a sua vida, o nome de Jesus. E por último, Paulo vai dizer, versículo 11 e 12, né? Vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar na herança dos seus santos. Alegria. Alegria que vem de Deus, que marca aqueles que estão assentados à mesa do Senhor. Talvez a gente confunda muito o zelo, a reverência, a solenidade, com um semblante sisudo, um olhar fechado, uma alma carregada. E Paulo está dizendo que algo que marca aqueles que honram e agradam a Deus é a alegria pela gratidão, porque nenhum de nós mereceríamos, como nós cantamos com as crianças. É lembrar que nós não merecemos nada, e logo eu. Eu nem vou dizer logo você, porque eu não conheço você, mas cada um deveria dizer logo eu, Senhor. Mas eu digo logo eu, porque eu sei quem eu sou. Só eu. E Deus mais do que eu. Conhecemos, Ele e eu, as minhas fraquezas, as minhas incongruências, os meus medos, as minhas fraquezas. E como é que eu posso suportar tudo isso com alegria? É quando eu me disponho a experimentar a glória de Deus, sabendo que eu não sou o que sou e não tenho o que tenho, apenas porque eu quero, mas porque Ele me tornou partícipe da sua herança. Ele que me colocou à mesa. Por isso esse momento é tão precioso para nós. A mesa não é minha, nem de nenhum dos que serviram a você. A mesa é do Senhor, porque Ele que nos convidou a participarmos da sua glória. E Ele nos dá a glória necessária para que você seja diferente e melhor. Quero convidar os nossos diáconos a se colocarem aqui, prontos para chegar até você. Aquilo que para nós é um símbolo, mas que nos traz à memória quem nós somos, quem Ele é, e o que Ele fez por nós. De modo que você e eu vivamos para honrar e agradar ao Senhor. E aqui estão as marcas da vida daqueles que honram e agradam ao Senhor. Frutificam, crescem no conhecimento de Jesus, são fortalecidos pela sua glória e dão testemunho da alegria que temos, porque somos todos convidados e aceitamos o convite, e isso nos traz alegria no coração. Com o coração então grato, celebrando a salvação que temos por Jesus, somos convidados por Ele para nos unirmos nesta hora à mesa e recebermos os símbolos que nos remetem à cruz de Jesus. Receba então com o coração grato a você, crente em Jesus, salvo por Ele, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reconhecendo que tudo que somos e o que temos vem do Senhor.